Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 37. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo aos Gálatas. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipuais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras inferiores, não ouvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação.
Comentários sobre a mensagem na obra regenerativa. A vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. A ação da vontade pode ser comparada à de um ímã. É a vontade de viver que desenvolve em cada um de nós a vida. É ela que nos atrai para novos recursos vitais. A vontade de evoluir nos dá chances de crescimento e de progresso. E quando usamos de maneira persistente e tenaz essa faculdade soberana, ela vai nos permitir modificar até a nossa natureza. E aí poderemos vencer todos os obstáculos. Porque é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para determinados alvos. Na maior parte das vezes, os pensamentos nossos, eles flutuam sem cessar. E essa constante mobilidade dificulta e até mesmo impossibilita a ação da vontade, a ação eficaz. Então, é necessário que nós aprendamos a nos concentrar para que assim nós possamos nos sintonizar com as esferas superiores e com as aspirações mais nobres que estão por lá. A vontade nossa, ela pode agir tanto durante o sono, mas também durante a vigília, quando estamos acordados. E isso acontece porque a nossa alma, quando ela está determinada, ela sempre busca alcançar um determinado objetivo na vida. E a partir daí, passa a procurar esse objetivo com muita tenacidade e em todos os momentos, esteja acordado ou dormindo. É como uma correnteza poderosa, constante, que vai devagarinho, silenciosamente, eliminando todos os obstáculos que estão se apresentando. Se nós conhecêssemos a extensão dos recursos que germinam em nós, que nascem em nós, nós ficaríamos deslumbrados e não mais teríamos medo do futuro e jamais nos julgaríamos fracos. Nós compreenderíamos perfeitamente a força que nós temos e acreditaríamos na possibilidade de nós próprios alterarmos o nosso presente e o nosso futuro. Porque o poder da vontade é ilimitado. E o homem que está consciente de si mesmo, dos seus recursos latentes, ele sente que suas forças crescem exatamente na razão dos seus próprios esforços. Porque ele sabe que tudo o que de bem e de bom ele desejar, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se realizar. Então nós devemos afastar do nosso pensamento a discórdia. Vamos procurar, ao contrário, semear o bem, o entendimento, a fraternidade em todos. Porque aquele espírito que está com prevenções, ele acaba sendo mau conselheiro e aí costuma gerar conflitos. Mas nós podemos evitar, se nós tirarmos da nossa boca quaisquer palavras de ironia ou que tenham sentido maldoso. Então, quem cultiva a discórdia, descobre que mais cedo ou mais tarde vai sofrer os amargos efeitos das suas atitudes. E esses efeitos vão se refletir ainda multiplicados e quase sempre difíceis ou quase impossíveis de se controlar. Então nós devemos permanentemente buscar a paz, a compreensão, o sentimento de caridade, de amor ao próximo. Nós devemos procurar incansavelmente fazer o bem pelo bem, pensar nos outros antes de pensarmos em nós mesmos, ter indulgência, porque foi Jesus que disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então sejamos humanos, vamos nos aproximar dos nossos irmãos de jornada, não para criticar, mas para auxiliar. Vamos ser bondosos, pacientes, tentemos ter sempre uma palavra amiga, um gesto de compreensão. Vamos perdoar as ofensas recebidas. Vamos nos desarmar diante dos ataques. Vamos ser justos. Vamos oferecer atenção e vamos orar por todos. Essas pequeninas demonstrações, que são tão singelas, elas podem gerar verdadeiros mananciais de alegria. E ainda melhor, elas podem contagiar aquele que agride, no sentido de que o seu gesto bruto, a sua palavra áspera, tome uma tal dimensão que aquela pessoa agressiva vai se arrepender e vai brotar em seu coração sentimentos novos. Porque como ela não encontra eco, a sua ação fica paralisada. Então, aquele que é perdoado, aquele que é assistido, que recebe atenção, ele passa a perdoar, passa a assistir, ele amplia o raio de ação do bem. Não é tão difícil sermos caridosos, mas não podemos deixar de considerar algumas atitudes que com certeza farão toda a diferença diante daqueles que nós assistimos. Devemos ajudar e não impor. Devemos amparar substancialmente, sem qualquer personalismo, para que aquele beneficiado cresça, para que ele se ilumine e seja feliz por si mesmo. Porque ensinar não é ferir, é auxiliar através do serviço, através da boa vontade, o entendimento daquela pessoa que até então ignorava. O homem espiritual é aquele que procura satisfazer a razão e os sentimentos também dos seus semelhantes, tentando transmitir a eles, com muita lógica, com muita coerência, os ensinamentos de Jesus. Aquele que não auxilia os pobres, que não ensina o ignorante, que não se importa com o mal alheio, que não procura aliviar o sofrimento, é um sal insípido e acaba só servindo para ser pisado pelos homens. Torna-se uma luz mortiça que acaba escurecendo ao invés de iluminar. Então sejamos caridosos, vamos atender o amoroso convite do Mestre Jesus e vamos viver cada minuto como se fosse o último desta nossa existência. Sejamos conscientes de que todo momento, em cada dia, é um prêmio renovado que é concedido a todos nós pela infinita misericórdia de Deus. Vamos aproveitar, se possível ainda hoje, buscar o aperfeiçoamento, corrigir os enganos de ontem. Vamos auxiliar sempre, porque pode não haver amanhã, aquele outro pode não estar mais no nosso caminho. E aí teremos perdido uma valiosa chance e até derradeira de nos redimirmos perante nós e principalmente perante o nosso Pai Celestial. Vamos atentar com muito carinho para isso e vamos fazer da nossa vida um privilégio de amor, de serviço, de caridade, porque se não for para isso, como poderemos justificar a nossa existência? Que Deus nos ajude e nos abençoe.